Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para o ouvinte do Cuscuz com Política. Cuscuz que está agora em novo dia, agora na segunda-feira, para você começar a semana bem informado, com notícia, análise, comentário e tudo mais. Quem está com a gente nesta empreitada é ele, Marc Didier, popular Sapo. E aí, Sapo, tudo bom?
Fala, Felipe, tudo bom, tudo jóia. Não vou nem falar do outro que vai entrar daqui a pouco. Não é o garoto de enxaqueca, mas a gente... Vamos lá, só porque ele disse para a gente não falar que estava trabalhando dia de domingo, vamos no dia de domingo, agora vai ser assim. A gente separa um horáriozinho no domingo, não pode ser nem gravado pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, porque eu já domingo geralmente é o dia que eu estou cozinhando, estou fazendo os comer aqui de casa, então vocês nem sabem a hora que nós estamos gravando esse podcast. É um absurdo isso, mas vamos embora.
É, mas aí o ouvinte do Cuscuz com Política é inteligente, então ele sabe que para entrar no ar na segunda-feira, então passamos o domingo todo trabalhando, né? Então quem está também trabalhando com a gente aqui é ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. Fala, Manuel, tudo bom?
Saudações, mas quem disse para você que nós estamos gravando no domingo? Quem disse a você que a gente não pode estar gravando isso aqui na terça-feira da semana passada para ir ao ar com uma semana depois com o Noticiário Brasileiro? Tão maravilhoso como é e tão desatualizado, a gente já está com o programa todo tranquilo para passar uma semana depois. Então, como são duas opiniões divergentes, não há consenso, então a gente não está gravando isso aqui no domingo.
É, então a gente está naquele buraco do espaço-tempo, né? No buraco de minhoca.
Isso. Nós compramos um capacitor de fluxo e a gente diz o tempo que a gente está. O melhor estilo de volta para o futuro. Mais saudações aí a todos.
Temos aqui uma pauta bem interessante para essa semana, né? Porque há exatamente uma semana, na última segunda-feira, o ministro Fachin, do STF, tornou elegível o ex-presidente Lula ao tirar da 13ª Vara Federal em Curitiba todos os processos que o condenavam. E aí colocou Lula de novo no jogo da eleição de 2022. Temos ainda a reação do presidente Bolsonaro diante disso. E ainda o que mexeu muito no tabuleiro desse fim de semana, que foi essa saída ou não saída, até o momento em que estamos gravando, do ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. É muita coisa. Vocês querem começar por onde?
Na verdade, essa questão aí do Pazuello vamos deixar para depois, porque até o fim do programa ele pode cair ou não. Ou até ele caiu no início do programa, quando for ao ar. Então vamos deixar ele para analisar ele depois. O STF deu... Bolsonaro sempre acusou o STF de dizer que não deixava ele governar porque deu autorização aos estados. Aquela oratória que ele usava, se é verdade ou não, aí cada um vai decidir o que é. Mas agora o STF o obrigou a governar, de fato, né? Porque agora botou Lula no jogo. Então, casualmente, de uma certa forma, pegando um gancho irônico nessa fala dele, o STF botou o presidente para trabalhar. Ele já apareceu de máscara, já disse que nunca falou em gripezinha, mesmo tendo vários vídeos com ele falando. Então, assim, de uma certa forma, como tudo no Brasil se escreve certo por linhas tortas, o STF acabou botando Lula no jogo. Lula não teria condições mais de dizer eu não sou candidato, só se não quiser. Mas agora ele não tem mais aquela situação de 2018, quando ele estava preso, não pôde ser candidato. E agora, a princípio, ele está liberado. Embora ele esteja, vamos dizer, o processo vai ser julgado em outra corte, depois de 10 anos, não sei quantos anos foram, que decidiram que o TRF-4 e a Justiça Federal de Curitiba não eram os órgãos competentes, tinha que ir para Brasília. Então, basicamente, Lula está no jogo, por enquanto, e não tem justificativa para não ser. E ele, estando no jogo, conseguiu fazer Bolsonaro trabalhar um pouquinho, mostrar, dizer alguma coisa, mudar um pouco seu comportamento, né? além de outros motivos que as pesquisas também mostraram que houve uma leve queda na aprovação. Mas... tudo isso aí faz parte do cenário, já são preparativos para o ano que vem. Ainda falta um ano e meio, imagino que está por vir.
Ô, Felipe, deixa eu colocar, pontuar umas coisas aí, que eu concordo com o Manuel, que terminou provocando uma reação em cadeia, né, essa decisão do Fachin. Primeiro, Para quem quis dar uma jogada aí confusa, que ninguém entendeu, que era se, claro, que era para beneficiar Moro, para beneficiar uma parte do Lava Jato. Mas eu acredito que mexeu com a coisa, pensou que ia ser julgado a questão de Moro ia ser julgada lá no STF no dia seguinte, e não foi. Poderia ter conversado com o ministro para pedir adiamento desse julgamento, então ele antecipou essa decisão dele para não levar um revés da segunda Câmara, né, lá da do Supremo. Então, ele antecipou, para mim foi uma coisa horrível na minha visão, porque a gente está no meio do pior momento que a gente poderia imaginar da pandemia, não é? Com o número de mortes crescendo. E aí é que entra uma série de uma reação em cadeia de fatos, não é? Ele colocou essa questão de Lula lá para Brasília, para a primeira instância em Brasília. E Lula deu uma entrevista que ele falou da questão, como o Brasil poderia estar enfrentando a Covid e tudo mais. E, coincidentemente, começou uma série de ações do presidente, que eu não sei se tivesse, se, é, eu sinceramente, pelo o nível que nós chegamos no Brasil nessas 2 semanas, com 17 estados na época, quando foi isso aí, 17 estados já estavam em colapso. Se o presidente não iria tomar nenhuma atitude, não é? Eu acredito que naturalmente ele já iria tomar essa atitude. Então, na verdade, casou uma coisa com uma outra, não é? E terminou ficando parecendo que ele estava a reboque do discurso de Lula, que eu não sei se estava ou não, mas que precisava ser feito uma ação urgente, precisava, porque a gente já brincou demais com essa questão da Covid, e eu acho que já passou de todos os limites aceitáveis de. Não, joga para um lado, joga para o outro, diz que a culpa é que os governadores é que têm responsabilidade. Não, eu acho que todo mundo tem que assumir o seu lado nessa história toda dessa pandemia. A gente já brincou de errar demais, não pode mais errar, não é? E o que aconteceu foi isso. Eu acho que o presidente viu que a popularidade dele estava despencando. Curiosamente, eu notei uma coisa: em 15 dias nunca se falou tanto de medidas de prevenção, ou em 15 dias não, uma semana, né? Medidas de prevenção, uso de máscara, mais do que se falou durante um ano todo, não é, dessa pandemia. Talvez pela aceleração de você sentir mais pessoas próximas a você começando a morrer, não é? Pelo menos o meu sentimento é esse, que muito mais gente, eu conheci muito mais gente que teve um parente ou alguma coisa que morreu nesses últimos 15 dias, que talvez tenha precipitado uma ação, não é? E aí gera outra cadeia, que é o afastamento de Pazuello, porque o Centrão parece que está tomando gosto de governar também aí, né? E exigiu a queda de Pazuello, colocando já, teoricamente, agora uma médica, né, para substituí-lo. Você quer entrar nesse assunto agora, Felipe, ou a gente vai botar mais para frente um pouco?
Vamos colocar um pouco mais para frente um outro dado interessante de todo esse atrapalho, como você falou, que o Brasil vem lidando com a Covid-19. Nós somos agora um pária regional, né? A América Latina, Colômbia, Venezuela, Argentina, já fecharam, né, todos os voos, toda a chegada por qualquer meio de transporte a esses países, vindo do Brasil, por medo da nossa variante, que foi descoberta lá em Manaus. Então, o Brasil, que já está com as fronteiras fechadas para a Europa, para Estados Unidos, agora também aqui, as terrestres na América Latina, também estão fechadas, e isso nos coloca numa grande ilha, né? Somos hoje a maior ilha do mundo, porque o Brasil está fechado, ninguém pode entrar, ninguém pode sair daqui. Isso tem muito a ver, claro, com como vem sendo tocada a questão da Covid aqui no nosso país, porque enquanto você vê um esforço mundial pela redução dos casos, pelas medidas de contenção, pela vacinação, aqui a gente ainda fica batendo cabeça. Eu acho que esse discurso do ex-presidente Lula, logo no dia, acho que foi na terça ou na quarta-feira, né, da semana passada, ele
Foi
teve uma
bem
reação,
recebido.
teve uma reação quase que imediata no Palácio do Planalto. Isso foi evidente, porque logo depois que o ex-presidente Lula deu o seu discurso, horas depois, o presidente Bolsonaro fez um outro evento no palácio, e já estava todo mundo de máscara, devidamente distanciado. Na live da quinta-feira, isso foi Foi muito engraçado, no mínimo. Na live da quinta-feira, Bolsonaro fez questão de colocar um globo terrestre na sua mesa, porque no discurso do ex-presidente Lula, ele também criticou um pouco o pessoal que acha que a Terra é plana. Então, foi mais um recibo, como o Manuel gosta de falar, que Bolsonaro assinou ali ao colocar aquele globo. Isso mostra uma coisa que é muito preocupante. Enquanto todo mundo está preocupado em vacinação, em medidas de contenção, em isolamento, aqui no Brasil, além de tudo isso, a gente já está vivendo um cenário pré-eleitoral bastante acirrado, que só deveríamos pensar nisso no ano que vem.
Ô Felipe, mas uma coisa que eu questiono, tudo bem, o presidente teve isso, usou máscara, comprou vacinas, inclusive vacina a vacina russa, que ainda não está nem aprovada pela Anvisa. Anteriormente, o discurso dele é que só compraria vacina que fosse aprovada pela Anvisa, então já está negociando com a Rússia, mesmo sem ter sido aprovado. Então, mais uma vez, discurso e ação não batem dele, né? Mas uma coisa que você vê, não, ele teve essa ação, todo mundo disse, ótimo, o presidente agora parece estar tomando prumo. Mas esse domingo, nós tivemos a rua tomada por apoiadores dele, né? Pregando contra o distanciamento, pregando contra o lockdown, pregando sobre tudo. E ninguém soube dessa. Isso daí foi surgido na rede de informação bolsonarista, né? Que é uma rede extramundo, né? Que eu não vou dizer que é uma deep web, mas só que é uma rede própria deles, que eles fazem. Então, organizaram manifestações em várias cidades do país, protestando contra isso tudo, inclusive sem máscara, sem nada. Ou seja, então, para um discurso na frente das câmeras, ele está de uma forma, e por trás das câmeras, toda a sua nação bolsonarista, digamos assim, né, me desculpe dizer, eu acho que essa altura do campeonato, com 270 mortos, 270 mil mortos, né? Você está fazendo a manifestação contra essas coisas, para mim, me desculpe, não é uma coisa correta. Não é uma coisa correta, sabe? Eu acho que a gente deveria... A gente entende que há muita gente passando por dificuldade e tudo, mas a gente tem que ter um mínimo de ação e reação do povo, não é? É muito simples. Eu gostei muito da fala do secretário de Saúde, o André Longo, que falou dessa questão de... Só que peço uma coisa, usem máscara. Ele falou três vezes isso. Não é? É uma coisa tão simples. E eu não sei que dificuldade é essa que as pessoas têm de usar uma máscara, velho. Vou fazer um ano usando máscara, trabalho e tudo mais. Peguei Covid, peguei. Mas por você, naturalmente, você na rua todo dia fora, é natural que você, uma hora ou outra, você se descuide. Mas eu tento me proteger. Qual é a dificuldade de usar máscara, minha gente? Que imbecilidade é essa? Entendeu? Não, porque é desconforto. E ficar dentro de uma cama de hospital é confortável? Vamos parar de idiotice, de imbecilidade, rapaz.
Chegam ao cúmulo, né, Sapo? De chamar a máscara de focinheira ideológica. Meu Deus do céu.
Pronto. Aí chega, aí fica o achando que isso aí não, porque não pode, porque faz tudo uma briga política, cara. Pelo amor de Deus, vamos deixar a política fora disso. Vamos pensar que daqui a pouco pode estar um parente seu lá dentro do hospital. Ninguém pensa nisso, não. É um bando de gente que só prega o mal, por causa de uma questão de debate político. Ah, velho, não dá certo, não.
Enquanto o Sapo toma uma aguinha para se acalmar um pouquinho, ficou muito nervoso agora, viu, Sapo? Ficou muito... Tenso.
Eu acho que ele está no perfil dele mesmo. Eu não vejo nada diferente, não, do Sapo que eu conheço. Mas tudo bem.
Não, mas ele está com razão, tá? Não vou tirar sua razão, não, viu, Sapo? Tá correto.
Mas justamente, assim, você desmerecer a revolta da pessoa, você está ratificando o que o povo está fazendo, entendeu? Felipe, na minha família, eu não perdi ninguém, graças a Deus. Mas eu conheço muita gente que perdeu gente.
É verdade.
Entendeu? Eu conheço gente que perdeu o pai e a mãe está entubada no hospital. Entendeu? E eu sei a dor que essa pessoa está passando. Pelo amor de Deus.
Todo mundo tem. Como você falou agora, mais do que nunca, todo mundo conhece uma pessoa que perdeu algum parente, ou você também perdeu algum parente. Aqui, no meu caso, eu perdi o vizinho. né, que faleceu há mais ou menos um mês, mas é uma revolta perfeitamente compreensível, sabe? Eu tô só preocupado com a sua saúde, então vá tomar uma aguinha, vá relaxar um pouquinho. Eu quero saber do Manuel aqui. Manuel, diante de tudo isso, no domingo, já que o papo agora é saúde, no domingo teve esse sai, não sai do Pazuello. E Sapo falou agora há pouco também que isso também há um movimento do Centrão em busca do cargo de ministro da Saúde. Tu também percebe isso ou não?
Ah, isso aí, olha, se fosse... pudesse pensar em alguma coisa no cenário político que teve, eu, se fosse Bolsonaro, fazia as pazes com o Mandetta de algum jeito, botava ele de volta lá, e lógico que ele não ia aceitar. Mas ele ia matar dois coelhos numa cajadada, ele ia botar um ministro que teve uma certa aprovação, acho que será o quarto ministro, né, em um ano, durante a pandemia, esse agora, ministra, no caso, se for.
Isso, Ludmilla, né?
Será a quarta ocupante, né, do Ministério em um ano de pandemia. E o Mandetta é um nome que vem se consolidando, vem sendo apontado por alguns cientistas políticos até, como um nome que pode tirar votos do campo de Bolsonaro. A gente já discutiu isso em um dos últimos podcasts, acho que foi no último, que a gente chegou a falar da figura do Mandetta. Mas óbvio que isso aí é um cenário que nunca vai acontecer. Mas com o Lula se consolidando, Lula vai inibir qualquer candidatura de esquerda agora. Com o Lula livre, né, com o perdão aí do trocadilho, com o Lula livre, a esquerda toda, Ciro, Flávio Dino, Boulos, todos os outros nomes, Manuela Dávila, se for o caso, todos os outros nomes de esquerda vão acabar minguando, porque Lula é muito maior que todos eles juntos, mesmo que não seja um grande nome sozinho, não adianta ir sozinho. Mas, naturalmente, vai ter que todo mundo convergir para algum canto. E quando as pesquisas começarem a apontar 20%, 25%, se apontarem, claro, vai tudo caminhar para uma unidade maior na esquerda e um racha no centro. Então, seria a hora de Bolsonaro, talvez, observar as rupturas no campo dele, que, no caso, a principal ruptura hoje é o DEM, é a figura do Mandetta. Falas que Lula estaria conversando com o PSD de Kassab, que é um partido que fez grandes quadros nas últimas eleições, né? Então, eleitoralmente, fica a conversa por aí. Um fato que só me permita fugir ao tema nesse momento rapidinho, mas já que a gente está falando ao ar na segunda-feira, sabe-se lá a hora que nosso editor, vulgo Felipe Salgado, vai entregar este programa pronto, no ar. Mas hoje, segunda-feira, deve estar sendo discutidas as restrições aqui, que vencem na quarta-feira, daqui a dois dias, né, dessa primeira leva de restrições, que só os serviços essenciais nos finais de semana, a partir das 8 horas da noite. Então a gente não sabe se também, além de se nessa segunda a gente vai ter a nova ministra na saúde, hoje a gente não sabe se vai ter essa troca, a gente também não sabe se na quarta-feira ou até amanhã, hoje ou amanhã, ou depois de amanhã, se vai ter um lockdown, se vai ter mais restrições, como é que vai ficar. E aí é que
amigo
você,
Manuel,
vai ver muita
confusão.
Muito
apressado. O senhor está muito apressado. Isso aí a gente vai sempre falar no próximo bloco. Vamos fechar essa questão da mudança na saúde. A Ludmilla, como é o sobrenome dela?
Ludmilla Ajar.
Ajar.
Isso.
Ela é uma médica de formação e é isso que vinham pedindo para botar uma pessoa, um médico, não um médico como o Osmar Terra, né? Não como Osmar Terra, mas um médico que tivesse comprovada expertise nessa questão do Covid. É muito uma doença muito nova, uma doença com um ano, mas, por exemplo, ela tem, a Ludmilla tem uma expertise nessa questão da Covid, não é? E tem especialização, já conseguiu fazer especialização em cima disso, pelo menos é o que se diz dentro no noticiário que foi publicado e tudo mais. E ela disse que o Brasil errou tudo até agora. Então, não precisa ser um gênio também para chegar a essa conclusão, que o Brasil errou tudo.
Fez críticas pesadas ao governo, né?
Errou tudo, mas na verdade, mas qualquer pessoa que entra para mudar o quadro que está tem que jogar tudo fora que foi feito e começar de novo, né? Começar do zero. Aqui é bom lembrar de algumas coisas de Pazuello, não comprou vacina, a gente já era para estar bem adiantado na vacina e não está, porque a gente está entrando numa fila internacional agora para comprar. Teve gente que morreu por falta de oxigênio num estado em que ele visitou antes, não é? Então, essas coisas são inadmissíveis para dentro de uma pandemia que a gente está vivendo. Uma coisa é você faltar porque você não tem insumo para produzir, não é? Você fazer todo o esforço para conseguir comprar oxigênio e não ter oxigênio. A outra coisa é você fazer desdém de um pedido ou achar que aquilo é besteira de quem está falando, leseira, e que daqui a pouco isso vai se resolver sem precisar de uma ação mais efetiva, como transporte de oxigênio, que houve nos dias seguintes lá no Amazonas. Não é? Então, uma coisa positiva, pelo menos desse nome, e eu não sei se ela vai ser aceita justamente por causa disso, é que ela tem uma visão completamente diferente do que foi feito até agora dentro do governo. Não é? Então, essa é uma grande, grande, grande debate. É um nome que está sendo mais citado, não é? Pazuello. Essa foi a matéria do Globo, que ele disse que ele ia se afastar por questão de saúde, então ele já botou o assessor de comunicação dele para dizer que não vai sair, que o cara está à disposição e que não tem problema nenhum de saúde. Não é? Ou seja, ele está se segurando ao que pode ao cargo. Não é? Mas eu acho que a situação está insustentável para se manter.
Não, só para lhe dar um dado a mais, vi isso aqui em alguma matéria de fora.
Aí você já está se antecipando de novo, Manuel, falando sobre poker, né? Dado a mais, no final.
Meu Deus. Rapaz, tanto trocadilho para fazer com a palavra dado, você faz logo isso, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Nos últimos dias, o Chile, uma nação que, segundo o Google aqui, tem 20 milhões de habitantes. O Brasil tem 214, ou seja, 10 vezes mais, né, sabe? Você que é bom de matemática. O Chile, em números absolutos, tem vacinado mais do que o Brasil. Não é proporcional, não. É número absoluto na vacinação. Isso aí é um dado vergonhoso, porque o Chile está com a média de 250 mil vacinas. E a gente está com 160, está abaixo de 200. Aliás, o Chile está mais de 250 mil. Ou seja, é um dado vergonhoso para um país que, se fosse proporcionalmente, beleza, mas são números absolutos, são pessoas, número de vacinados.
É quantidade, né?
Quantidade mesmo. Média. É bom lembrar que ele o Chile atualmente é governado pela. Eu acho essa definição de esquerda e de direita uma grande leseira, mas, por exemplo, Majlá é da direita, né? Que é um empresário e que está bem no governo. E há sempre uma mudança lá. Uma hora passa 8 anos com um, depois vai outra parte com os socialistas também, que já foram, né, lá no Chile, já teve o sistema socialista, né, ou esquerda. A esquerda e a direita sempre estão se revezando no poder no Chile, sempre. E agora é a direita que está conseguindo dessa forma. O Chile, que é quase o primeiro mundo dentro da América do Sul. Não é? Eles estão bem avançados em tudo, educação, economia. É um país muito agradável, o Chile. Você Isso. visitar e você estar lá vivendo.
Lá é o presidente Sebastián Piñera, o presidente chileno. Isso. Bom, mas o bloco já está estourado, muito mais do que estourado. Já acho que volta agora trazendo para a pauta local. Vamos falar um pouquinho de Pernambuco. Fica ligado, segue aqui no Cuscuz com Política. Voltando com o segundo bloco do Cuscuz com Política. E lembrando que a gente está gravando aqui mais ou menos no limbo, né? A gente não sabe se o Pazuello ainda é ministro da Saúde ou se já deixou o cargo. O domingo foi esse sai, não sai, muda, não muda, entra, não entra. O próprio Jair Bolsonaro esteve reunido com o Pazuello
e também com alguns ministros da ala militar do governo federal, tentando encontrar uma saída menos traumática, né, para o ministro. Se é que isso é possível, né, num país que infelizmente vem aí colecionando mortos e mais mortos a cada dia por conta da Covid-19. Um dos assessores do ministro Pazuello, o Marquinho Show, que é o marqueteiro dele, meu amigo, Marquinho Show, é o nome do homem. Ele soltou uma nota no Twitter.
Com o nome desse, ele não pode ser marqueteiro.
Ele é parente de Mauro Shampoo, pô. Ele é parente de Mauro Shampoo, que é show, é show, é show.
Eu vou ler pra vocês aqui o perfil do Marquinho Show. Marquinho com K, tá? Tá aqui, ó, no Twitter. Marquinho Show. Sou profissional em marketing, com especialização em marketing político e eleitoral. Atuo também na área de marketing cultural e esportivo. Tá aí, é o Marquinho Show.
Ou seja, se chamar até pra fazer marketing de um velório, ele vai também, porque ele abrange todas as áreas, né?
Fazemos qualquer negócio.
Mas o Marquinho Show soltou aqui no Twitter as aspas do ministro. Abre aspas. Não estou doente, não entreguei meu cargo e o presidente não o pediu, mas o entregarei assim que o presidente solicitar. Sigo como ministro da Saúde no combate ao coronavírus e salvando mais vidas. Fecha aspas. Eduardo Pazuello. É, né? Bom...
A gente vai comentar isso.
Não vamos perder tempo com isso, não.
Tudo na vida é questão de autoestima, só isso.
Vamos trazer para cá esse debate, porque no último dia 12, né, a gente teve um ano do primeiro caso registrado de Covid no Recife. Na verdade, foram dois casos, né? Foi um casal que teve esse caso registrado aqui no dia 12 de março do ano passado, né? Isso foi um caso importado da Itália, né? Como estava falando, uma mulher de 66 anos, um homem de 71, que tinha chegado da Itália, e aí eles foram os primeiros pacientes do Recife a manifestar sintomas da Covid, e de fato estavam, sim, com a doença. Desde então, eu lembro, Sapo, que a gente estava até gravando, né, um episódio do nosso podcast e citamos, né, que seria um péssimo presente de aniversário de Recife e Olinda, porque foi justamente no dia 12 de março, né, aniversário de Recife e Olinda, que tivemos esse primeiro caso aqui. De lá para cá tivemos lockdown, muitas restrições. E agora o governo do estado, né, como o Manuel já adiantou também no primeiro bloco, já avalia novas medidas ainda mais restritivas à população para tentar frear essa disseminação do novo coronavírus.
E vale lembrar também, Felipe, que de lá para cá, além desses casos todos que nós tivemos eleições no meio. Tivemos uma campanha eleitoral no meio disso tudo. Sempre é bom frisar isso. Que os atores políticos, nossos queridos representantes, não viram nada de errado em ter uma campanha eleitoral no ano passado.
Bom, o governo então sinaliza de que vai entrar com mais medidas restritivas e queria saber de vocês se isso realmente vai surtir algum efeito daqui para frente, né? Porque é isso que todo mundo espera.
Não. Sabe por quê, Felipe? Eu digo que não vai, por um motivo simples. O governo de Pernambuco tem, verdade seja dita, fez o trabalho certo lá no início, houve o fechamento, tudo. Depois, perdeu-se um pouco, fechou os hospitais de campanha, permitiu a eleição ao Deus dará, como foi feito, né? E agora está no desespero, porque os números estão crescendo absurdamente. Não há leitos. Eu tenho uma mãe da amiga da minha filha que passou 5 horas ontem no hospital à espera de uma tomografia e não conseguiu, porque não tinha vaga. Um hospital particular, viu, gente? Não é um hospital pequeno, era um hospital português. Um hospital grande, de muita estrutura, e não tinha vaga para fazer a tomografia. Não é? Ontem que eu digo que como a gente está gravando no domingo, foi no sábado. Ou seja, no final de semana, que geralmente é mais tranquilo, o hospital não tem muita aglomeração no final de semana, e não tinha vaga. Você vê como é que está a situação da coisa. E por outro lado, o povo perdeu medo. O povo simplesmente perdeu medo da doença. Não, não vou, eu já peguei, eu não vou pegar. Eu já peguei essa doença e morro de medo dela de novo. E pegar ela novamente e ser grave. Como eu disse, eu sou diabético, sou obeso, sou. Em que pese eu esteja fazendo física para diminuir essa parte do obeso, não é? E sou hipertenso. Então, na verdade, eu morro de medo de pegar de novo isso. Escapei uma vez, quem sabe se a segunda vez não vai ser mais complicado. Pelo amor de Deus. E o povo perdeu o medo. O povo está fazendo festinha, está se reunindo em barco, está indo num bar. Aqui saiu, que aqui na minha terra, no Janga, o povo bebendo de meia-noite e pouco, da sexta para o sábado, no mercadinho aberto. Então, velho. Por isso que eu digo, eu tenho muitas dúvidas por um motivo, sim, por esse motivo. Começou muito bem o governo, relaxou, afrouxou absurdamente a partir de junho, julho, e agora quer retomar tudo, e não vai conseguir retomar tudo, não vai ter cadeia para botar todo mundo que respeitar esse lockdown, entendeu? Para quem pode fazer, quem vai fazer, ótimo, se eu puder, eu vou fazer o lockdown. E não tem problema, fica em casa 24 horas por dia, não me incomodo quanto a isso. Mas que eu acho que não vai ter muita eficácia, não. Como também não teve essa eficácia o vírus noturno, que o vírus só sai de noite de casa. Não é? Os números só fizeram aumentar nesses últimos 15 dias. Não é? Eu acho que não adiantou de nada esse lockdown noturnico, como diria Beto Carneiro, o vampiro brasileiro.
Na verdade, a gente está com. A gente precisa exercer muita criatividade e a gente está vendo que enxuga gelo e não está dando resultado. O resultado que você vai ver é que os empregos já estão no limite. Bares e restaurantes foram os principais afetados com essa paralisação, porque eles só podem funcionar até às 8 horas. Então, quem é que sai do trabalho às 6 para ter que às 7h30 receber a conta do estabelecimento que ele vai ter que fechar? O cara não vai mais. E o bar acabou prejudicado. Desde janeiro, quando teve essa retomada dos casos, e recentemente agora, saiu uma pesquisa da Associação dos Bares, acho que é a Abrazel, se não me engano, que colocou que 30% dos estabelecimentos daqui de Pernambuco fecharam, cara. Quer dizer, e estabelecimentos com longa data. Vamos citar aí o que todos nós já fomos, que era ali no bairro do Recife, o Bar Royal. Uma casa de festas muito conhecida em Boa Viagem, também fechou as portas.
Não,
Por quê?
eu desconheço,
Um ano parado.
nunca fui, não.
Então você não tem vida, mas desprezemos isso aí. Mas, enfim, um bar que vendia 100 refeições por dia passou a vender 10. Quer dizer, isso
Fechou o
aí é.
Manhattan, né? Manhattan de Boa Viagem,
Isso.
né? Fechou.
Também. E vários outros ainda vão acabar fechando, porque se o governo qual foi a contrapartida? Atrasar o pagamento dos parcelamentos de IPTU. Bom, ele vai ter que pagar do mesmo jeito, só que ele vai passar dias sem faturar e etc. Enfim, não estou dizendo que o governo deveria perdoar o IPTU, não, mas não teve uma contrapartida que vá satisfazê-los, porque eles continuam lá tendo que. Alguns bares nem abriram. Eu sei de um que não abriu agora no horário da noite, porque para fechar às 8 é melhor não abrir. É um custo gigante. E outra coisa, você falou aí da questão da festa no barco e tudo, mas os ônibus que todo dia a gente vê lotados, todo dia, quando eu vou para o centro do Recife, eu já passei por algumas ruas, está todo mundo sem máscara nessas ruas. Fiscalização, cadê? Não tem. Nos ônibus, não tem. Secretário Pedeurico, com as suas frases brilhantes, quando ele aparece, parece que só botam ele para as missões mais tenebrosas possíveis, é proibir gente de ir para a praia, é dizer na praia que não tem o que fazer com os ônibus. Enfim. O que é que fazer? Não tem o que fazer. Os ônibus estão numa situação, é muito pior um ônibus com aquelas 40 pessoas naquele calor todo do que 10 pessoas que teoricamente são ou amigos ou mesma família, são aquele núcleozinho deles teoricamente, vão estar lá no meio do mar, numa jangada, num barco, 10, 15 pessoas. Enfim, dizem que na
Na
água o
verdade,
mundo
os
não
dois
faz
estão errados,
nada.
né, Manuel? Na
Não,
verdade, os dois
mas
estão
não
errados,
existe.
né?
Não, mas não existe mais certo nem menos certo, mais errado nem menos errado. Erro é erro. Paciência, não tem o que fazer, já está um ano nisso. Muita gente não está aguentando mais ficar dessa forma.
O que eu estou dizendo é isso. Você vai tentar fazer uma coisa que não dá certo mais. Infelizmente, não vai dar certo. Errado tentar? Não, tem que tentar. O certo seria isso, todo mundo respeitar. Eu garanto que se todo mundo passasse 3 semanas em casa, o governo pegasse, chegasse junto de quem, quem tem necessidade, fizesse uma linha de crédito ou alguma coisa, ou desse o dinheiro para passar 3 semanas em casa, eu garanto que a gente reduziria isso numa velocidade gigante, entendeu? E depois disso, respeitasse usando máscara, eu garanto que não passaríamos aí mais 4 meses com essa doença do jeito que está. Entendeu? Isso já estaria bem controlado.
Tenho minhas dúvidas sobre isso. Vai ser arrumar outro problema para a pessoa que tomasse o crédito. Primeiro que essa linha de crédito que eles anunciam, nem todo mundo consegue pegar. Muito pelo contrário.
Não, eu disse linha de crédito, mas poderia ser os auxílios.
Algum auxílio, né?
Entendeu?
Eu concordo plenamente com o Sapo. Eu concordo plenamente com o Sapo e vou além. Eu acho que deveria fazer, Sapo, Manuel, um lockdown rígido, mais rígido, com todas as letras em maiúsculo, fechar tudo e ninguém sair de casa por 1 semana, por 2 semanas, porque aí sim você vai ter resultado no futuro. Você conseguiria desafogar por um tempo e por um outro lado, numa outra perna, você acelerava a vacinação. Então, minha gente, tem um grande problema que nós, e isso a gente tem que se incluir, nós brasileiros estamos acostumados a dar aquele jeitinho. Ah, não, vou só aqui fazer uma compra rapidinho, ninguém vai se importar, não. Ah, vou só tirar aqui a máscara por um momentinho, não tem ninguém perto de mim, dá para fazer isso agora. E a gente quebra esse lockdown, né? Então, ou o Estado bate na mesa e diz, ó, fechou tudo, é todo mundo em casa, e, claro, dá um auxílio, dá um apoio, prorroga prazo de pagamento, mas tem que dar essa mão firme de segurar o pessoal em casa, ou então a gente vai ficar enxugando gelo.
E outra coisa, Felipe, a gente fala dessa questão do... Bem, que fique claro que no início eu disse que não iria adiantar, mas por isso eu defendo que seja feito, entendeu? E seja claro, que fique bem claro, eu defendo o lockdown, porque eu acho que é uma das poucas formas que a gente, já que não tem vacina, de a gente tentar melhorar um pouco a situação. Então, esse é ponto pacífico, não é? Agora, outra coisa que tem que ser dita é que esse auxílio, se for da forma como foi feito da vez passada, não vai adiantar de absolutamente nada. Botar o povo no meio da rua para ficar na fila de banco para conseguir dinheiro, ou você descentraliza essa questão, não, eu tenho uma caderneta de poupança na Caixa, eu vou receber por lá. Não, eu vou fazer um Nubank pelo aplicativo, então recebe por ele. Então, você tem que flexibilizar isso, porque senão você vai continuar, como o Manuel disse, enxugando gelo, eu acrescento, só de 40 graus que a gente tem aqui, entendeu? Até porque a gente tem que lembrar que a gente está acabando o verão agora, daqui a pouco vai começar o inverno, a época de doenças pulmonares que naturalmente você já tem, junto com essa variante nova e mais uma outra que foi descoberta agora também nesse final de semana. Do vírus aqui em Pernambuco, ou no Pernambuco não, no Brasil, a gente pode ter uma reação triste nos próximos meses. Podem ser meses muito, muito, muito ruins. A previsão do governo do Estado é que em abril, final de abril, a coisa esteja melhorando. Mas eu não sei se a gente vai conseguir superar, não, daqui para o final de abril.
Enquanto isso, Sapo, nosso amigo Joe Biden já anuncia que agora, em abril, acho que a população vai toda ser chamada para ser vacinada. Não é a população 70 a mais, 50, não. É todo mundo dos Estados Unidos vai ser chamado a vacinação para, no 4 de julho, todo mundo fazer a festa lá. Quer dizer, lá, enquanto lá caminhou, por outras razões, e a curva diminuiu muito de janeiro para cá, depois da posse de Biden, não querendo dizer que foi justificativa por conta de saída de Trump nem nada, embora tenha sido, certo? Mas, em termos cronológicos, a curva dos Estados Unidos caiu pela metade, praticamente, enquanto a nossa já está, se brincar, a gente, a nossa está acima da curva dos Estados Unidos, a média de casos.
Hoje o Brasil é o maior do mundo na curva.
Agora, somos o país do futebol e do país da Covid.
É, só para você, para citar uma ideia do que você está falando, dessa questão de vacinação da população, ele ali tem um cliente que mora lá nos Estados Unidos, não é? Ele vai estar agora se vacinando essa semana, tem 40 e poucos anos, 42 anos, e vai estar se vacinando essa semana, não é? Então, para você ver como é que está a situação lá, acelerando de uma forma absurda, para eles saírem logo. Porque eles, Biden, ele não descobriu a pólvora não, minha gente. Ele só fez uma ponta básica. Quanto mais rápido o país se livrar disso, mais, mais rápido a economia será retomada. E o país começa a voltar ao normal. É uma conta básica, uma conta de padaria. E que se alguém no governo fizesse essa conta, mostrasse para o presidente, se esse presidente age dessa forma, talvez a gente não estivesse nessa coisa. Porque enquanto o presidente ficar boicotando, dizendo que máscara não serve, máscara isso, máscara aquilo, que isolamento social é prisão ideológica e tudo mais, meu amigo, a gente está caminhando para o fundo do poço que parece não ter fundo, infelizmente.
Mas também tem coisas assim que a gente tem que dizer, que é das pessoas e é independente de política, é independente de corrente ideológica, porque eu canso de ver aqui pela rua, que eu moro num bairro que dá para caminhar muito, eu ando muito pelo entorno, mascarado, claro, mas tem vezes que eu me sinto um idiota, porque vejo muita gente andando sem máscara, correndo, teoricamente fazendo exercício, mas porra, por que é que você não pode usar essa peste dessa máscara? É ruim? É, então não corra, ande devagar e tudo, mas não consigo. Alguém tem que ceder, cara. Aí por conta disso, no começo da pandemia, eu vi uma briga de uma mulher na padaria que a mulher tava com a máscara no queixo. Não tava cobrindo a boca e o nariz, mas ela tava usando a máscara e a outra foi chamar a atenção dela e a mulher retrucou, foi totalmente desrespeitosa, que não ia botar a máscara. Minha senhora, a máscara no queixo é que nem a camisinha no saco, não vai adiantar de nada se você botar no lugar errado, você tem que botar no lugar correto.
Oi, Manoel.
Ai, meu Deus do céu.
Mas não é.
Você disse que está se sentindo um idiota que está andando de máscara.
É uma maneira de falar.
Não, sim. É. Sabe como é que eu estou saindo agora? Com duas máscaras. Eu estou com uma máscara cirúrgica embaixo e uma outra por cima. Eu estou saindo com duas máscaras de casa agora, porque pode me chamar de idiota, de imbecil, de tabacudo, o que for. Né? Mas pelo menos, eu pretendo viver, passar por essa pandemia.
Quando deveria, Sapo, ser o contrário, né? Você deveria ser elogiado na rua por estar saindo com duas máscaras. Porque a gente tem que lembrar que você usar máscara, você não está só se cuidando, não. Né? Está também cuidando do próximo, da sua família. Isso. Eu acho que falta isso. Falta sentimento de solidariedade no brasileiro.
Falta educação.
Ainda é um povo muito egoísta, infelizmente. Né? É chato dizer isso. Né? Mas você pensa, eu não vou usar, eu assumo o meu risco. Não é assim. Você pode estar ali cumprindo o papel de um vetor de transmissão. Você pode não sentir nada, mas pode levar o Covid para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, e matar essa pessoa. Falta realmente sentimento de solidariedade no brasileiro. Se todo mundo se desse as mãos e, vamos ficar mais claro, com álcool em gel, e dissesse, vamos ficar em casa, trancado, 15 dias, fechou, pronto. Aí sim, veríamos.
Mas aí é o que eu digo. Falta educação formal e informal, né?
E falta comando.
De escola, não, mas eu estou dizendo, falta educação de escola e educação dentro do lar, não é? Eu acho que falta essas duas. E, claro, comando, isso daí a gente já sabe há um bocado de tempo, e que pese ter uma grande parcela, né, parcela de 30% aí que acha que não falta, né, que acha que a anarquia é melhor do que qualquer tipo de ação que a gente possa promover agora.
Eu sou a favor da anarquia.
Não, sim, anarquia...
Tudo que é errado, né, mano?
Anarquia é só sempre. No próximo bloco. Anarquia no próximo bloco. Mas para fechar esse agora...
Hoje já está adiantada a música. A música vai ser Anarquia dos Garotos Podres, viu? Já está adiantada aí a música do dia.
Só para fechar esse bloco, pegando ainda esse gancho de sapo, Pernambuco já vive uma restrição, né? As praias não podem ser utilizadas em grupos, não pode tomar banho de mar. Mas o que mais se viu nesse fim de semana passado foi o povo na praia, aglomerando, jogando bola, tomando banho de mar, né? Lá na mesinha, tomando seu caldinho. Ou seja, realmente o pessoal está difícil de tentar respeitar uma recomendação que é para a própria saúde e para a saúde da própria família.
Felipe, bom, mas... o povo não respeitava quando os tubarões estavam atacando, agora que não teve mais ataque, tu acha que eles vão respeitar essas coisas aí? Não vão.
É, rapaz, é. Fica realmente difícil você combater um vírus assim. Vamos fechar aqui esse bloco, tá? Terminando agora o segundo bloco do Cuscuz com Política. Vamos já já para o terceiro e último bloco. Fica ligado, a gente volta já. Pronto, terceiro bloco. Agora sim, o bloco da anarquia, como falou o Manuel Guimarães, que é a parte que ele mais gosta, então vamos para o bloco da anarquia. E é uma segunda-feira. Vocês querem começar naquele clima de pós-clássico das multidões do Brasil ou não?
Rapaz, olha, bom, como parafraseando a nossa querida ex-presidente Dilma, nenhum ganhou, nenhum perdeu, mas todo mundo perdeu. Nosso Santa Cruz Esporte, com a lástima que estão fazendo esse ano. Não sei para que resolveram disputar quatro competições para não ganhar nenhuma. É incrível a capacidade que eles têm, mas faz parte.
Acho que a gente tem que falar de futebol mesmo.
É saco, o povo gosta, né? É o ópio do povo.
Não, veja, você pode falar de STF também, porque né, você se vale mais de STF do que de futebol, né? Seus títulos são mais jurídicos do que futebolísticos. Mas isso é um detalhe, assim, que eu não quero jamais denegrir a imagem de uma pessoa, um amigo.
Querido, veja só, é por isso que o Brasil está do jeito que está, por gente que não respeita a lei, como você está...
Hora do recibo agora. A hora do recibo.
Pronto, não é hora do recibo, não. É lei, meu amigo. A gente joga aí... Existe algo chamado regulamento, a gente está com ele debaixo do braço. Aí pronto, acabou. Não vou ficar discutindo isso, não. Meu time tem dois títulos nacionais, ao contrário de outro que tem da Série C.
Tem, exato, dois títulos
mas
nacionais.
Mas é um título limpinho.
E o campeonato de 90, a Série B de 90 e a Copa do Brasil de 2008, são dois títulos, você disse muito bem.
E 87 também.
Não, 87 não é título.
Mas, olha, vamos lá.
Eu acho que o ponto positivo desse clássico foi o fato de não ter torcida, porque ninguém ia aguentar
ter, não teve
ser
briga,
obrigado,
né?
não, e ninguém ia aguentar ser obrigado a ver aquele jogo, porque quem viu em casa pôde sair, desligar a TV, dar um cochilinho e voltar. Que jogo horrível, minha gente.
Olha, eu vou lhe dizer um negócio, Felipe e Manuel. Eu comecei a assistir o jogo, com 5 minutos eu dormi. Acordei mais adiante, olhei por mais uns 3 minutos, não consegui ficar acordado, dormi de novo. Aí acordei já no segundo tempo. Olhei, tentei, digo, não, agora eu vou pegar pelo menos o segundo tempo todo, né? Não demorei mais 3 ou 4 minutos e dormi de novo, só fui acordar no final. Quase que eu perca a hora de fazer meus afazeres profissionais, como essa gravação, por exemplo. Por causa do... O jogo foi tão ruim que me deu um sono compulsivo. Eu nunca vi um negócio desse. Não é? E o pior, que não é só esse jogo, não, do esporte de hoje, não, né? Desse domingo. Não é? Eu tenho que pegar também o jogo da Copa do Brasil, que foi uma...
É, meu amigo.
Então, meu amigo, imagine a minha semana futebolística como foi. Né? A quantidade de raiva que eu tive. Então, eu não queria falar de futebol, pô. Vocês, pelo menos, não tiveram a Copa do Brasil que eu tive da forma como foi, né? Com aquele jogo estapafúrdio, ridículo, mal amanhado, esculhambado que teve.
Uma várzea, né? Uma várzea, né?
Não, completo, total ali. É uma coisa... Aí pega a água, bota a água
Eu, se fosse você, entrava na justiça para ser campeão da Copa do Brasil por conta daquele jogo.
Não, a gente vai entrar na Copa na Justiça pela vaga.
Não, para ser campeão logo. É
para
para
ser
ser
campeão.
campeão,
é. Olha, o campeão que se cuide, viu? Porque o esporte vem aí na justiça.
Não, isso é.
Ali não houve prática esportiva, ali houve prática antiesportiva, entendeu? Então a gente
não,
tem que lutar
não,
para isso.
não,
A gente
não,
está. Manuel,
não.
você. você é o próprio politicamente incorreto. Você defende
sempre
tudo que é errado, Manoel.
Agora você pegou uma boa definição.
Você defende tudo que é errado.
O time ganhou, pô. Ganhou em campo. Já estava nos acréscimos. Faltava 3 minutos só.
E o melhor foi o presidente da Juazeirense falando que com luz, sem luz, ele ganha o esporte. Eu achei aquilo maravilhoso.
Isso, é a mesma coisa que Zico já disse também de 87, mas é um detalhe.
Fora das escrotas e safadezas lá do Juazeirense, o time do esporte está uma tragédia, está horrível. O jogo de hoje foi uma penitência, o árbitro, coitado, teve que apitar esse jogo, a árbitra, que foi uma mulher. Coitada, tive pena da bichinha, pô, de ter que ficar no campo hoje, teve que arbitrar um jogo daquele. Pelo amor de Deus.
Volta Arnaldo.
Rapaz, cuide do seu time.
Arnaldo não foi aquele presidente...
para participar, né?
Arnaldo não foi aquele presidente que falou que o Brasil tinha que se curvar ao esporte? Foi ele?
Sim, foi ele. Ali acho que foi o Melo Lacerda. O Melo Lacerda que acabou de falar.
Não. Foi de agora. É agora recente. Tem acho que 1 ano, 2 anos.
Então é Milton. Foi Milton, acho.
Milton não foi, porque Milton eu conheço.
Milton tem a megalomania de ter ganho em 2008 e acha que fez tudo que poderia de bom para o esporte nos últimos anos. E tá, a gente foi subir o capenga da Série B para a Série A e se manteve porque não teve outro time, teve outros times piores que o esporte, mais incompetentes que o esporte para cair. Bom, a verdade é essa. Quanto ao jogo de hoje, eu acho injustiça cada um levar um ponto. Eu acho que os dois deviam levar menos 3. Devia ter uma regra no futebol isso.
Foi um jogo muito feio.
Exatamente.
Primeiro tempo só deu Sport, segundo tempo só deu Santa, então ficou empate até nisso.
Aí eu não posso... O critério técnico de quem foi melhor no campo, eu não sei porque eu estava dormindo, né? Às vezes que eu passei acordado. Eu posso analisar aí 10 minutos de jogo, que foi o tempo que eu passei acordado, sem conseguir dormir.
Mas isso é outro ponto, né?
Agora, nesse mês, eu não vi, pelo menos, se foi adiado. Estava marcado o jogo do Brasil com a Argentina para cá.
Vai adiado para setembro.
Adiado para setembro. Quer dizer, daqui a pouco vai ser em cima da Copa, né? A Copa é em setembro, né, de 22. Foi adiada
na metade
do ano.
É no fim do ano.
Menos um problema, você pode esticar as eliminatórias, porque já era para essa eliminatória ter sido em fevereiro do ano passado, em março do ano passado. Já foi adiado com um ano e não começa as eliminatórias da Copa. Vai terminar adiando Copa. Já adiou a Olimpíada 2 vezes, né? Adiou o Rock in Rio. Está tudo sendo adiado. Então, o Carnaval foi adiado.
Foi extinto, né? Acabaram o Carnaval.
Ano não tem.
Felipe já
não tem. João nem tem. Não, esse ano tem não.
Pois é, aí Carnaval. E vocês estavam falando de anarquia, os blocos daqui se auto-intitulam anárquicos. Como é que os blocos anárquicos seguem a recomendação do governo de não ir para a rua? Deviam ter ido para a rua. Se são anárquicos, era para ter ido para a rua.
Seria anárquico, é verdade.
Apesar de que, a rigor, se fosse anárquico, não era para ter diretoria, né? Presidente, comissão, essas coisas, não era para ter nem diretoria.
Mas é uma anarquia organizada.
É tudo fake, pô. A minha fake news é menor do que a sua. A sua é muito maior do que a minha.
Felipe, diga que você não existe fake news. Diga, explique para Manuel, pelo amor de Deus.
O nome é mentira. Fake news não existe. Porque se é fake, não pode ser notícia.
Pressuposto
que é verdade.
Não, fake news, se você pegar, fake news é o Nutella e o raiz, né? Tá para curar é a mentira raiz.
Exatamente. Tem aqui uma notícia que a gente viu essa semana, rapaz, de um idoso de 62 anos, lá em Alagoas, na cidade de Paulo Jacinto. Ó. Ele foi parado numa blitz e aí quando pediram a CNH dele, ele deu a CNH que na frente tinha o nome de Padre Cícero. Ou seja, era o Padre Cícero que estava numa moto lá em Alagoas.
A moto estava em boas mãos, né, pô?
A moto abençoada. O verso desse documento tinha Frei Damião, duplamente abençoado.
Mas o pior, pô, você não, eu li essa reportagem e você não sabe se o cara é um pilantra, quanto mais, e eu acredito que tem grande possibilidade disso. Mas o guarda ficou tão sensibilizado, porque ele disse que foi comprar, ele foi para a Romaria de Padre Cícero e estava vendendo aquelas banquinhas. O cara disse: não, ela é válida, isso vale. Pô, um cara, um senhorzinho de 60 e poucos, 62 anos, né? Pegar, inventar uma mentira dessa, ou ele é um mentiroso compulsivo, ou é um ingênuo irrecuperável, né? De toda forma, é um cara de pau.
Não,
Agora, Felipe,
Ah.
só para pegar uma curiosidade aí, Paulo Jacinto é o nome da cidade. Quem nasce em Paulo Jacinto é o quê?
Aí você quer que eu leve para piada ou quer que eu pesquise
Ah,
aqui
não,
rapidinho?
pesquise mesmo. Quem já
Ah,
viu?
certo, pronto, já estou aqui
Paulo
pesquisando.
Jacintense é o quê o nome do cidadão?
E se for.
Paulo Jacinto. Paulo
Estou aqui
Jacintano.
pesquisando. Se fosse o Jacinto Leite, né?
Aqui
Popular
no.
aqui no Rio.
Olha,
Ih!
vamos voltar para a pauta, pelo amor de Deus. Vocês dois a gente não dá, não.
A
Pode
gente tá na
pegar aqui ligar o
pautaria.
podcast
A gente tá na
ali.
pautaria aqui.
Esse fato do idoso me lembrou também um outro. Agora, eu tive aula com o saudoso José Pimentel, o grande Jesus Cristo.
Sim.
Né, foi meu professor. E ele contava uma história que um dia ele também estava dirigindo, estava um pouquinho errado, né, documento vencido, tudo mais. Aí a Blitz parou ele. Quando o guarda parou, que abriu a porta, que desceu José Pimentel, aí o guarda: não, pelo amor de Deus, pode ir embora, eu não vou aqui multar Jesus Cristo. Aí ele seguiu, todo errado, carro atrasado, documento vencido. Mas aí eu acho que se nós aqui tivéssemos uma carteirinha com a foto de José Pimentel, eu acho que tem mais força aqui de Padre Cícero e Frei Damião, viu?
Não, dessa parece que os professores de antigamente não gostavam muito, não. Porque Fernando Menezes, né, eu trabalhei com ele lá no Jornal do Comércio, Manuel trabalhou, tu também, Felipe, trabalhou com Fernando Menezes.
Uhum. Eu não trabalhei
Fernando
com ele,
Menezes
não,
nunca
cara.
teve. Hein?
Eu não
Não
trabalhei
chegasse
com
a
ele,
trabalhar.
não. Não, não.
Ah, ele nunca teve habilitação, né? Ele disse que certa vez estava vindo aquela blitz que estava parando até Muriçoca, se passasse, a blitz parava, né? Aí ele prontamente disse: rapaz, eu vou falar para passar vergonha. Acaba já com a idade separado da blitz, não tem habilitação. Ele simplesmente pegou, encostou o carro no meio-fio, desceu, tinha uma casa lá, bateu palma, né, para a senhora vir. Quando a senhora viu, ela fez: olha, eu só estou aqui fugindo da blitz. Eu vou fingir que a pessoa não mora aqui e vou-me embora. Muito obrigado. Aí pegou, voltou, ligou o carro, fez a curva e foi-se embora. Simplesmente.
É um ator, né?
Foi-se embora. E não foi pego na blitz. Viu?
Veja só. É um ator, Fernando.
Olha, falar
Ó.
em contravenções e tudo mais. E o Gabigol, hein?
Meu amigo, contravenção dupla, né, rapaz? Aglomerando, né, quando não podia,
Ele
e em cassino, que é proibido.
só estava indo jantar com os amigos.
Ah,
Não
foi
estava
isso que
indo
ele
jogar,
falou?
não. Você
É,
deixou isso.
200 pessoas num cassino clandestino, né? Ainda
E
por cima.
todo errado, rapaz.
E você sabe quem fez a denúncia, né? O
Ah, quem?
concorrente.
Alexandre Frota.
Ah.
Alexandre
É
Frota que fez
lógico.
a denúncia.
Demais.
E chegou lá, foi filmar. A maioria dessas filmagens foi o Alexandre Frota que fez, pô. Das imagens.
Olha,
Demais.
o Brasil tem o
Não.
melhor roteiro que qualquer outro país poderia ter. Alexandre
Alexandre
Frota,
Frota denunciando festa.
deputado, ex-ator
Frota.
pornô,
Não, Frota é um
denunciando um
político
cassino
ficha
legal.
limpa, cara. Frota é um político ficha limpa. O cara que deu o melhor depoimento sobre a pandemia foi Lisca doido. O Brasil é feito para dar errado, pô.
Não, e Alexandre Frota disse que denunciou pensando que era uma festa, quando chegou lá soube que era um cassino. Entendeu? Ele denunciando uma aglomeração. É uma coisa surreal que a gente está vendo nesse país. Eu não sei, mas não dá para pensar num roteiro melhor, como o Felipe disse aí. Não dá para pensar num roteiro melhor, não. Eu
Acho
acho
que
que não vai.
naquela época que House of Cards estava no auge, né? Antes daquelas confusões que teve e tal, os roteiristas. E aqui no Brasil a gente estava com o Eduardo Cunha conspirando dia e noite, né, pelo impeachment. E vários casos de corrupção sendo denunciados ali. os roteiristas do House of Cards escreveram no Twitter: Brasil, tá difícil de competir.
É verdade.
Não, tá. Danado. Agora, tem uma questão aí que eu não gosto do estilo, da forma do Flamengo, né? Independente, aí Manuel vai dizer, é por causa de 87, mas eu acho que não, eu acho que ele representa tudo de ruim que o Brasil tem, entendeu? A forma como eles fazem, sabe? Eles fazem arrumadinho, bota 7 jogos junto no Maracanã para poder subir na tabela, faz todo tipo de arrumadinho que tem, o Flamengo está no meio.
Eita, mágoa!
Não é isso não, cara. É porque eu acho é a pior coisa que existe. Por exemplo, Palmeiras, eu acho um exemplo para o Brasil, cara. Palmeiras construiu uma arena com recursos próprios e a arena é uma coisa extremamente rentável, entendeu? Enquanto os times do Rio de Janeiro fica tudo pendurado no governo.
E a Arena Pernambuco é um exemplo de como ela é rentável, realmente.
Mas justamente, porque aí o Palmeiras precisa investir o que é pagar o que foi investido nela, né? Então, eles fazem ganhar dinheiro. Então, ali tem sala, tem centro de convenções, tem tudo aquela arena. A quantidade de shows que tem lá, quando podia, né? Porque agora, evidentemente, não pode, era gigantesca. Pô. Eu fui para um show lá, levar minha filha para um show lá, na Arena Palmeiras, que terminou não tendo, por causa da questão do... O Caba tomou uma cachaça grande na noite anterior e estava doente no dia seguinte.
Como é, rapaz? Que história é essa, Zapo?
É profissionalismo, as bandas.
Deve ter viagem perdida, pô.
Eu saí daqui do Recife para São Paulo para minha filha, minha esposa e minha filha assistir o show de Shawn Mendes lá, cantor canadense e tal. Então, eles abriram um show extra na noite anterior. Uhum. Aí ele foi esse show, aí chegou a notícia que estava com dor na garganta e que não podia fazer o show. Ah, e a gente já estava na fila. Você imagina, 30 mil adolescentes chorando, né, ao redor do Allianz Parque.
Tá vendo? Tá vendo que
é bem feito, pô. Quem manda gostar de Shawn Mendes? Quem manda gostar de Shawn Mendes?
Pois é, devia ir para um show de Walter de Afogados aqui. Zé do Potiguar.
E minha filha, ela, assim, ela já estava com trauma, né? Porque ela comprou o show aqui de Demi Lovato cancelou por causa de um overdose que teve. Aí foi para São Paulo, aí não teve.
Caramba, que azar. Aí,
filha, não se aperreia, não. Então a gente vai pelo menos para um show que eu sei que vai acontecer, que a gente não precisa nem sair do Recife, que era o Maroon 5. Né? E nós fomos. Uma semana depois, teve a pandemia. Quase que ela perdia isso também. Semana depois, houve o lockdown.
Esse mês agora fez 25 anos da morte dos Mamonas Assassinos. Eu conversando com os colegas da escola, porra, bicho, é fogo. Eu disse pra minha mãe: mãe, quero ir pro show dos Mamonas. Não, no próximo a gente vai. Tô esperando até hoje. Eles só fizeram um show aqui, acho que foi em português. M também. Mas M eu sabia que só era aquele ali. Ela veio pra cá, deu uma queda, levou uma queda no palco, pronto. Acho que durou 6 meses depois e morreu.
Morreu. Esse negócio de show, para você ver, uma das coisas que eu me arrependo, eu estava em 2005 em Buenos Aires, eu e minha esposa, aí tinha aqueles lambilambes no meio da rua, dizendo show de graça do Pimpinela, pô. Minha esposa não deixou eu ir, pô. Sabe? Que era no subúrbio de Buenos Aires, ela ficou com medo, mas eu deveria ter ido, pô. Imagina, um show do Pimpinela, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes não sabe quem é Pimpinela. Né?
Mas você disser que a música dela, siga seu rumo, eles vão saber.
Aí pronto. E é um casal, dois irmãos argentinos que cantam, né? Por isso, fora, esqueça meu nome, seu rosto, sua casa, e siga seu rumo. Pronto.
Horrível. Continua aí, sabe? Continua cantando aí?
Não, tá bom. Tá bom. Não, a gente vai agora para a dica cultural. Eu queria dar a dica dessa semana, porque eu acho que tem tudo a ver com esse último bloco, que é futebol, Pernambuco e música. É a música Manguetal, de Chico Sainz, porque se ele estivesse vivo, ele teria feito no sábado agora 55 anos. Então, é uma homenagem para ele, é música nossa, pernambucano, um grande tricolor também, Chico Sainz. Eu acho que dá para encerrar com essa música hoje, não dá não?
Tinha que ter efeito, né?
Eu acho que nós estamos mais no clima de Da Lama ao Caos. Mas...
Pronto, Da Lama ao Caos, perfeito.
Passa um medley aí das duas músicas, vá. Você que é um bom editor.
Coloca as duas aqui, então.
Passa um pupurri.
Veja, Felipe, a minha dica é de um filme para você não assistir, na verdade. Não é? Eu vou sugerir Um Príncipe em Nova York. Dois.
Dois, né? O dois.
Você cria uma expectativa tão boa do primeiro filme, que esse segundo tenta ser engraçado, tenta ser muito forçado, sabe? E eu achei muito fraco o filme. Então não perca tempo com isso, não. É uma antidica essa, na verdade, é para
Ah,
você não
tá.
perder
É,
seu
eu quero
tempo
entender,
assistindo.
porque o cara não gosta do filme, indica para ver. É uma
Não,
coisa
não, é para
sensacional.
você não
Mas é
perder
uma
seu tempo.
dica para não perder tempo.
Ah,
Para não perder
certo.
seu tempo, mano.
Você está
Entendeu?
vetando, então, a obra cultural,
Isso.
certo?
Entendeu?
Então,
Na
Um
verdade, eu estou
Príncipe em
fazendo
Nova
um
York.
favor aos ouvintes.
Um Príncipe em Nova
Dois.
York 2, né? Ele vai ganhar o nosso troféu Cuscuz Seco dessa
Ele
semana.
não tira o chapéu para um príncipe em Nova York 2. Tá certo.
Pronto. Exatamente. Manuel, e a sua, Manuel?
Rapaz, a minha dica cultural é um filme antigo, datado, eu acho que ele é de 98. Difícil até de encontrá-lo, mas é um filme sobre algo que a gente precisa exercer, que é tolerância. É um filme com um dos grandes atores do cinema americano que eu gosto, que é Edward Norton. O filme chama-se A Outra História Americana, American History X, que é um filme sobre um nazista que é preso. Hã?
Neonazista, né?
Neonazista que é
Neonazista.
preso. Na prisão, ele muda seus conceitos, volta para o mundo onde os neonazistas que ele convivia fora criaram um clã, uma sociedade muito maior, um gueto maior, e ele, com o aprendizado da cadeia, de conviver justamente com os negros que ele combatia e etc. Enfim, é um filme que traz boas reflexões, claro que é sobre um assunto, não deixa de ser atual, né? Não deixa de ser uma coisa
Claro.
perto. Então, acho que é um filme válido para esse momento. Difícil achá-lo, porque não está em nenhuma das plataformas convencionais, né? Mas você consegue comprar na internet, gaste seu dinheiro um pouco, já que Sapo lhe poupou de uma dica cultural, disse para você não gastar dinheiro vendo.
Isso, boa.
Mas você já consome todos os seus recursos nesse daí que vale a pena.
Quer dizer que Eduardo Norton é tipo um Alexandre Frota, já que a gente citou Alexandre Frota nesse bloco. Né, que é arrependido.
Frota está arrependido? Acho que
Ah,
não.
bom. É denunciando a aglomeração, então é arrependido. Né?
Não, mas
Entendeu?
ele nunca foi arrependido. Os filmes dele não tinham aglomeração, era dois, três no máximo.
Bom, com essa cena
Termina,
é que
querido.
vamos encerrar o nosso cuscuz com política dessa semana. É, lembrando que a gente vai ouvir agora Chico Science, Nação Zumbi, com Manguetal e também com o Darano Caos. Reforçando, fiquem em casa. Lave as mãos, use álcool em gel, mantenha o distanciamento social. Sapo,
Use
um abraço,
máscara, use
use
máscara.
máscara.
Você que é feio, use máscara. A máscara veio para lhe ajudar.
Abraço.
Um abraço,
Até
até
mais.
semana que vem.
Posso sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba tomate e cebola. ia passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Na lama o caos, o caos a lama. Um homem roubado nunca se engana. Na lama o caos a lama. Um homem roubado nunca se engana. Nunca se enganar.
Enfiado na lama. deixa eu pegar caranguejo e conversar com o urubu.